áudios das palestras do 21º Encontro dos Focs ocorrido em Niterói, Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 14 de outubro de 2018.
Olá, queridos, agora sim estamos iniciando o nosso evento do DOSVOX. E essa é a primeira palestra falando sobre as novidades do DOSVOX. Na verdade, para quem está aqui assistindo e para quem está na web, os programas eles vão sendo apresentados paulatinamente durante o evento. Não vai ser uma palestra só com uma montanha de novidades, não. As novidades vão sendo mostradas nas diversas rodas de conversa que vão acontecer durante o evento, né? E aí, devagarzinho, a gente vai conhecendo os detalhes da versão 6.0, que está agora em processo de lapidação. Muito bem. É isso aí, nossa, eu adorei essa, né? Olha que coisa boa. Tá certo. Bom, temos aqui o grupo de, vamos dizer, de desenvolvedor. Só está faltando aqui o Glauco Férias, que eu não sei, acho que ele deve ter dormido um pouco demais. Tá fazendo falta aqui Glauco Grande, mas ele tem uma participação muito importante também. Acabou de entrar o nosso novo grande promotor de JogaVox, né? Bruno Robalinho, que vai ter uma palestra espetacular fazendo as demonstrações sobre o novo JogaVox e o que foi de interessante colocado nele, a parte de animação. Nossa, está muito legal. Então vamos lá, gente. Eu queria primeiramente colocar essa mesa como sendo uma mesa de mistura de tendências, mistura de atividades, os novinhos, os velhinhos, né? E todos misturados. Tá. Bom, e aí eu queria os jurássicos. Não. E tudo isso dentro de um caldeirão de atividades muito legais do nosso grupo. Tá? Eu vou começar a nossa breve apresentação. Eu pedi só que não fosse muito verborrágica demais, né? Porque o tempo é muito curto, mas é essa a ideia, que a gente não vá falar muito. Vamos ter umas demonstrações durante essa mesa aqui, essa parte de apresentação. E vou começar, então, com um jurássico. Eu vou começar com Bernard Condorcet. Bom, Bernard é um grande amigo e que foi responsável durante muitos anos pelos desenvolvimentos que foram realizados no sistema DOSVOX. Então, a nossa admiração por você, Bernard, é imensa, né? E fico muito contente de tê-lo, você e a sua lindíssima, na verdade, esposa, aqui, né? E cadê ela? Está escondidinha? Tá certo?
Bom, pessoal, antes de tudo...
Gostou da lindíssima esposa? Não há nenhuma segunda intenção nessa história. Deus, né? Mas, Bernard, então, eu queria que você falasse um pouco o significado do DOSVOX e, para você, qual é o caminho para o futuro?
Bom, primeiro, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez. E, antes de tudo, eu acho que eu devo uma satisfação, porque, ano passado, na minha fala, eu prometi, né, que eu retornaria de uma forma diferente ao projeto, de uma outra forma, de todas essas dificuldades que o Brasil tem vivido em termos, né, de dificuldade financeira e tudo. Eu busquei um financiamento em São Paulo e iríamos desenvolver alguma coisa em conjunto a partir desse apoio, mas acabou que a coisa melou e não aconteceu. Agora, de antemão, eu posso adiantar, e se for da vontade do professor ao longo desse ano aí, uma vez que agora eu estou mexendo com música, inclusive daqui a uns 10 dias mais ou menos eu devo estar lançando um clipe com uma musiquinha nossa que tem, inclusive com um áudio descrição, e tomara que agrade, etc. E eu me interessei muito, eu não conheço inclusive software, o professor vai apresentá-lo daqui a pouco, quer dizer, que seria essa versão de aula de violão, né? E independentemente de apoio financeiro ou não, porque eu não precisaria para esse tipo de atividade, ao longo desse ano, fazer uma versão 2 desse software, e eu ficaria responsável, obviamente, com a orientação e sempre que possível, estando no NCL à distância, a gente vai desenvolvendo, e faria uma versão 2, visando, na verdade, não só a criança cega, que uma das maiores verdades que meu pai me falou na vida, quando eu fiquei cego, é que o instrumento seria talvez o meu maior amigo. O violão, ele tocava muito bem violão. E ele estava falando uma grande verdade, né? Então eu proponho, para o ano que vem, eu poder estar apresentando a versão 2 desse aplicativo, visando o cego adulto, aquele cego que gosta de uma música um pouco mais elaborada, não que seja melhor, porque música não tem melhor e pior. Música agrada ou não agrada, então, mas você tem músicas mais elaboradas, você pega jazz, você pega blues, então, e realmente é uma coisa que a princípio parece muito difícil, mas não é. E o blues, para uma pessoa cega, no sentido emocional, eu acho que é muito benéfico. E então eu me proponho a fazer essa segunda versão, obviamente que não para crianças, para pessoas mais... pessoas que tenham ficado cegas e que gostem desse tipo de música, quer dizer, a parte jazz e blues, e que possa ter, dar os seus primeiros passos. Eu não sou um grande guitarrista, não sou. Eu componho algumas coisas que eu particularmente gosto, das coisas que eu faço, mas eu não sou um grande instrumentista. Mas tenho consciência que posso fornecer material para alguém que queira se tornar um profissional de música, um material de 2 anos de estudo, pelo menos, entendeu? Porque a guitarra não é um instrumento fácil, é um instrumento complicado. Para cego, é mais complicado ainda, porque ele é extremamente visual. Os saltos, você está solando no início do cabo e tem que pular, etc. Enfim, isso tudo eu vou pretendo mastigar e entregar aos amigos, à família, porque na verdade é o que eu sinto aqui, né? Formamos uma família, já mais 2 décadas, né? Convivendo. Então é isso, a minha ideia inicial é essa. E fico à disposição para qualquer outra coisa também que esteja ao meu alcance para poder ajudar. E é com muito amor que eu estou aqui e muito obrigado por tudo mais uma vez.
Olha só, eu agradeço muito a você, Bernard, pela sua participação, pela sua disposição, porque exatamente isso traduz o espírito do projeto do Osvox. Nos últimos anos, nós temos colaboração de muitas pessoas. A gente tem o nosso grupo, do FJ, um grupo pequeno, mas a gente tem tido muitos programas criados pela comunidade. Fabiano Ferreira tem criado muitos programas, Glauco Férios tem criado muitos programas. Quem mais? Gabriel. Bom, uma grande quantidade de pessoas tem contribuído e contribuído de uma maneira linda, né? Especialmente com o ScriptVox, muitos scripts espetaculares foram criados por esse pessoal, né? Então, se vocês quiserem se manifestar sobre isso, por favor, fiquem à vontade. Eu queria pedir ao meu amigo João Ganzaroli, que é um membro relativamente novo do nosso projeto, e ele tem uma posição diferente dentro do projeto. Por isso que eu chamei ele logo ao início. Ele não tem a ver com atividade de programação. Ele é um cientista da área social, da área das ideias, né? Então, Bia, venha para cá. Então, então o João vai falar um pouquinho, brevemente, né, sobre o significado de ter um cientista social dentro do nosso grupo, né, e o que isso pode trazer de benefício para os nossos projetos.
Bom dia a todos. Agradeço pela presença de todos, em especial as palavras generosas do professor Antônio. Quanto a mim, como me sinto colaborando com projeto da Osvox, a palavra melhor que encontro para definir é honra e gratidão. Me sinto muito grato por trabalhar com o professor, com a Bia, Júlio, Tadeu, Angélica, está aqui, Daniela, esses rapazes são ótimos, os dois xarás meus, João, Patrick, enfim. Bruna, é uma honra, uma alegria, da minha parte é isto, e procuro ser útil da melhor maneira possível. Atualmente, a pedido do professor Antônio, estou trabalhando com a ajuda dele, do Júlio em particular, na formação de um curso à distância relacionando arte e deficiência. A cegueira foi a primeira deficiência na minha vida, assim que comecei a estudar. Devo muito a algumas instituições, como o Instituto Benjamin Constant, a algumas pessoas em particular, dentre elas meu querido professor Vitor, que aqui está, e com quem aprendi e ainda aprendo muito. O professor Vitor é uma das primeiras pessoas do Instituto Benjamin Constant que entrevistei, e meu aprendizado acerca da cegueira e da deficiência em geral deve muito a ele. E após alguns anos, estou retrocedendo 20 anos atrás, comecei a lidar com outras formas de deficiência, e quanto mais estudo a deficiência, mais deparo com um dilema. Acho que a deficiência cada vez mais precisa ser pensada não como ausência. A própria história da deficiência é uma história deficiente, é uma história repleta de ausências. A história em si é um fragmento. E a história da deficiência é um fragmento de um fragmento. É a parte minúscula do que já é a ponta de um iceberg. É toda ela irregular, fragmentada, pouquíssimo se sabe. Em português temos um livro muito bom do Otto da Silva, um assistente social de São Paulo, no livro da década de 80, acho que solicita herdeiros. É preciso que outras pessoas se dediquem a esse tema. Otto Marques da Silva, a história da deficiência. Recentemente, também, sempre em parceria com o professor, o Júlio, os outros membros da equipe, estive na Índia, no Sri Lanka, no Líbano, na Alemanha, em viagens diferentes, levando, divulgando o programa Dosvox e outros dentre os programas e conquistas da nossa equipe. E também com relação a esse tema da história da deficiência, eu sugiro uma mudança de postura, em pensar não naquilo que a pessoa não pode fazer, perdeu a visão, não pode ver, mas sim o que lhe resta, o que pode fazer. A história geral é repleta de pessoas que deram exemplos magníficos. Na literatura, Homero, Milton eram cegos. Stephen Hawking na ciência, claro, na física em particular, astronomia e tudo. Na música, Beethoven, o nome fala por si mesmo. Na pintura, temos Erich Stegmann, fundador da Associação de Pintores que Pintam com a Boca e com o Pé. Na política, na Idade Média, por exemplo, o rei Balduíno IV, século XII, foi o mais sábio, mais vigoroso e mais corajoso e mais benéfico de todos os reis cruzados, e era leproso. Com 20 anos de idade, mal tinha forças para se levantar da cama, e se levantava e vencia batalhas em prol do Ocidente. Então, Sérvulo, na Idade Média, que inspirou textos muito profundos de São Gregório Magno, era um homem paralítico, completamente paralisado, e que mobilizava toda a cidade de Roma na fronteira entre a Idade Média, entre a Antiguidade e a Idade Média. Ele era consultado por reis, por príncipes, por todos, e era um homem paralítico e muito feliz. Então, resumindo, fica a minha proposta de pensarmos a história da deficiência não, e a deficiência em si, não mais como deficiência, mas como eficiência, com aquilo que podemos fazer por nós mesmos e pelo outro. A conquista da felicidade, que afinal é aquilo que todos nós queremos, depende muito menos de uma busca em si mesmo, mas sim de dedicarmos ao outro. É um exemplo, não é porque ele está aqui presente, mas eu sempre falo isso na presença dele e na ausência dele, o professor Antônio Borges, é um exemplo muito, muito vivo disto, não é? De dedicando-se ao outro, ele esquece de si mesmo, e tenho certeza de que ao promover a felicidade alheia, ele promove a dele mesmo. É isso que proponho a todos, lembrando, terminando aqui minha fala, daquele conselho de Helen Keller, cega e surda praticamente desde a nascença, que nos ensina: sozinhos podemos fazer muito pouco, juntos é muito mais do que podemos fazer. Obrigado a todos.
Bom, eu queria só lembrar que João falou en passant, mas é importante falar sobre isso. João está organizando um curso muito interessante sobre deficiência e arte, um curso à distância. Tá? Eu acho que vale a pena, quem puder fazer esse curso, né, eu vou passar para vocês o endereço eletrônico do João. Não, escrevam para mim, que eu transmito para o João, para a gente não perder tempo. Tá? Com as suas inscrições... Né? Isso, coloco na lista, maravilha, tá? Para que as pessoas possam se inscrever no curso dele, que é um curso, eu já tive acesso ao curso, ele já está publicado, na verdade até agora na fase de teste, né? Eu acho que vale a pena fazer. É um curso, agora, um curso para quem gosta naturalmente de assuntos de filosofia, de sociologia, de história, porque é um curso que tem um mix disso, né, João? É. E é um curso muito bacana, é um curso avançado, claro. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vão ler ali nesse curso à distância, na plataforma Moodle, que ontem foi falado aqui, né? Teve uma mesa falando sobre isso, e a gente está tentando fazer o curso o mais acessível possível, né, João? O Júlio está aqui trabalhando com isso, né, para que as pessoas com o DOSVOX possam fazer o curso sem maior dificuldade, né? Sem ter problema de acessibilidade na web, essas coisas todas. Bom... eu queria agora, em sequência... Oi? Você pode, por favor, vir aqui, Marilson? O microfone não chega aí.
Eu queria dar uma penada.
Peraí, por favor, por favor.
Pode falar. Eu queria dar uma penadazinha nesse assunto que foi falado agora, como um assunto assim, muito legal, e acrescentar a ele o seguinte: na hora que você... tem um projeto que você está fazendo para deficientes, você tem que lembrar também dos idosos, que têm várias restrições a várias coisas. E na hora que entra num projeto desse, passa de novo a ter potencial de fazer um bocado de coisa. Isso daí.
Muito bem, Marilson. É verdade. O conjunto de idosos, muitas vezes, é negligenciado, mas a idade muitas vezes traz problemas muito sérios. Né? Nós, na nossa casa, eu e minha mulher, vivenciamos alguns problemas. Minha sogra com 93 anos, uma dificuldade bastante grande, né? Mas não perdeu, digamos, a vontade de mandar, e né? Ela tem um espírito bastante indômito. Né? E... Sogra é sogra, né? Não, mas ela é muito querida, é muito querida. Mas, e um irmão de Leana que tem Alzheimer. Né? São problemas decorrentes da idade, né? E que a gente tem que conviver com eles na forma de um cuidado como uma deficiência. Né? Então, foi muito boa a sua intervenção, Marilson. Muito obrigado por você ter falado sobre isso. E, João, acho que vale a pena você, talvez, colocar alguma coisinha sobre isso no seu curso. Se é que já não colocou. Né? Bom... Você está cuidando de si, né, Marilda? Tá bom, tá bom. Bom, então vamos dar uma paradinha nas apresentações e vamos ver um pouquinho de programas novos, né? Afinal de contas, é bem legal a gente... E aí eu vou pedir a vocês, aos nossos dois representantes do Colégio Pedro II, de nível médio, estão agora se formando, vão ser grandes profissionais no futuro, né? O João 1 e João 2, né, a gente... Um é João Marcelo, né, é um jovem ex-aluno, né? O professor Vitor até foi seu professor, né, Vitor? E o João Pedro, que é colega dele lá no Pedro II, e aparentemente não tem nenhuma deficiência. Então, eu queria que vocês se apresentassem brevemente, e em seguida, logo, para deixar o pessoal um pouquinho excitado... Vamos ver o seu jogo. Venham aqui para frente, por favor, para apresentar o seu jogo, que é o Palavrox. Bom, primeiramente, uma breve apresentação de vocês. João Pedro,
Primeiramente, bom dia. Queria apresentar, meu nome é João Pedro, tenho 17 anos. Estou fazendo o terceiro ano do ensino médio, né? E pretendo continuar no projeto 2Vox assim que me formar, assim que possível. E é isso.
Primeiramente, bom dia. Eu queria... Eu queria agradecer ao professor Antônio pela oportunidade, né, de estar aqui apresentando esse jogo. Eu estou me concluindo agora o ensino médio técnico de informática, lá no Pedro II, São Cristóvão. E estudei no Benjamin Constant, fui aluno do professor Vitor. Professor? Não, estava falando com o professor Vitor. Então, é isso. Eu pretendo, no futuro, ingressar na universidade e, se possível, continuar desenvolvendo e cada vez mais agregando coisas novas e boas para o sistema. Agora a gente vai apresentar aqui o Palavrox, que é um jogo que consiste em montar o máximo de palavras possíveis com algumas letras que é fornecida para o usuário. Deixa
eu comentar. Bom, Palavrox. O nome foi o nome original inventado aqui pelo João 1 e pelo João 2, né? E esse nome, Palavrox, na verdade, não é o nome oficial desse jogo. O jornal, o Globo, e não é só o jornal Globo, outros jornais produzem na sua folha de diversão um jogo em que você apresenta várias letras misturadas. E o objetivo do jogo é você formar o maior número de palavras com essas letras. Não sei se vocês já viram esse jogo. Esse jogo é completamente inacessível para pessoas cegas. Então, nós criamos, então, através do talento do João 1 e do João 2, né, João Marcelo e João Pedro, uma versão acessível desse jogo de jornal, que é muito apreciado e que eu acho que as pessoas com deficiência visual vão gostar muito de jogar. Vamos lá, João.
Vamos inicializar aqui agora o jogo e fazer uma demonstração.
Palavrox versão 1.0, tecle J para iniciar uma partida ou F1 para mais opções.
Aí, ao iniciar o jogo, você pode teclar F1, se não, primeira vez que você estiver jogando, né? Claro.
J, jogar. E, informações sobre o jogo. R, consultar recordes.
Eu vou botar informações sobre o jogo.
E, informações sobre o jogo. Palavrox é um jogo cujo objetivo é montar o máximo de palavras possíveis com as letras disponíveis, letras essas que vão variando a cada partida de um nível. Ao iniciar a partida, você deve navegar pelo menu selecionando as letras na ordem da sua palavra desejada. Ao término, tecle ESC para ver as opções disponíveis. Tecle J para iniciar uma partida ou F1 para mais opções.
J.
Digite a dificuldade do seu jogo.
1, 2, 3, 2, 1, 2.
Ordenando, construa a palavra selecionando as letras abaixo.
B.
Agora, abriu. Ele pede para que eu construa a palavra com as letras que...
João, olha só, queria lembrar que quem enxerga pode ver a imagem do jogo na tela, tá? Aqui na tela você... Eu não sei se está sumindo a imagem lá. As letrinhas estão sumindo lá. Eu não sei como é que a gente faria para... será que pode girar um pouquinho esse projetor? Ah, isso, muito bem. Olha só, essa é a versão preliminar do jogo. Ele vai ser colocado com letras bem maiores para poder ser jogado por visão subnormal também. Mas isso aqui é uma versão protótipo. Vocês notaram que os sons do jogo ainda não estão criados, né? Está uma forma sintética apenas. Vamos lá.
Então, agora eu tenho uma tela e ele pede para que eu construa as palavras usando as letras que estão disponíveis no menu abaixo.
I, J, I, B, B, I, J, N, O, S, T, U, U, V.
Se vocês quiserem me ajudar a montar a palavra aqui...
Passa mais devagar essas letras. Então, olha só, são várias letras. Você vai com a setinha e ele vai mostrando as letras. Vai devagar, João.
B, I.
Só vertical.
J, N, O, S, T, U, U, V.
Então tem, olha só, tem uma letra B, uma letra I, J, N, depois uma letra O, S, T, duas vezes a letra U e uma letra V. Então você vai consumindo essas letras. Cada letra vai ser selecionada B, apertando Enter.
B, I,
então eu vou fazer uma palavra J, aqui. Uma que vem na minha cabeça aqui seria um... Tem uma letra T.
O.
Tem uma letra A, não, né?
Não. Esse é o problema.
Que palavra difícil essa. Biju, olha que beleza. Então vamos lá. B.
Palavra mutada.
B.
Continue selecionando as letras ou tepliesque.
Agora ele vai selecionar o I.
Palavra mutada.
B, I.
Continue selecionando as letras ou tepliesque.
J.
Palavra mutada.
B, I, J.
Continue selecionando as letras ou tepliesque.
N, O, S, T, U.
Palavra mutada.
B, I, J, U.
Repara que as letras vão sumindo. Você vai consumindo as letras, elas vão sumindo. Tá certo? Então, cada vez fica menos letras. Tá.
A palavra formada foi biju. Qual sua opção? Enviar palavra selecionada.
Aí, após formar a palavra, abre um outro menu com mais opções.
Enviar palavra selecionada. C, continuar montando uma palavra. R, remover última letra da palavra. D, deletar palavra. L, listar palavras. T, consultar tempo. Esque, abandonar partida. T,
Eu vou enviar a palavra.
Enviar palavra selecionada.
Bom.
Palavra válida. Monte uma nova palavra.
Enviar para quem?
Tempo esgotado.
Pois é.
Você tem 480 pontos. Parabéns. Infelizmente não entrou para o quadro dos melhores. Continue tentando. Deseja jogar novamente?
Bom, aqui várias perguntas. Vamos uma de cada vez. Primeira pergunta, se a pessoa... Perdão, fala de novo, Bernardo.
Não, só me chamou a atenção, ele indica a palavra mutada.
Ah, ele consulta o dicionário do DOSVOX. É, quando você termina de digitar uma palavra, claro que você poderia blefar, né? Não, e se a palavra não existe no dicionário do DOSVOX, ele diz que aquela palavra não é válida, tá certo? E aí você perdeu essa rodada. Outra coisa, vocês repararam que o tempo é pequenininho. Não é pequenininho, é para você jogar com meia hora. Mas isso aqui é uma breve demonstração em que tem apenas um minuto para você conseguir jogar, ok? Mas o... E aí, para onde ele envia? Na versão atual, ele envia para o próprio computador. Você vai jogando, cada vez você vai conseguindo mais pontos. Agora, na versão 6... ele vai jogar isso na internet, então vai ter o ranking geral. Quer dizer, você ser um dos melhores do Brasil. Entendeu? Mas isso ainda não é a versão. A versão que vai ser distribuída na próxima semana, tá? Ela é para acesso puramente local. Pode falar, Luiz Campos.
Eu percebi o seguinte, no momento em que ele criou uma palavra...
Teria que botar o microfone para as pessoas escutarem, né? Você poderia, por favor, Bruninho, ajudar nesse sentido? Não. Vai, tá gravando, vamos lá.
Oi. Pois não. No momento em que ele apresenta as letras, nós formamos a palavra, claro, com o maior número de letras possíveis, daí você não pode reaproveitar as que não utilizou. É isso? E outra coisa também, a questão das letras serem, digamos, muitas, eu não sei se há existe uma possibilidade menor. Eu acho que ele usou a opção 2, que dá um número maior de palavras, se não me engano.
Letras mais difíceis.
É, a mais difíceis, né? Uhum. Então, você pode utilizar todas aquelas letras apenas uma vez, claro, não é isso? Mas o que é interessante é que eu percebi, quando você, ou ele, o rapaz, foi mexendo, que a proporção que ele usa, ele vai apagando aquelas letras, deixa só as outras, que não foram utilizadas, é isso?
Respondendo a pergunta, assim que você consegue formar uma palavra, ele restaura aquelas letras que foi... que foram usadas na montagem da primeira palavra e disponibilizam elas novamente para montar a outra palavra.
Certo. E você tem a opção de quer formar nova palavra? É isso? Automaticamente?
Não precisa.
Ele apresenta automaticamente.
Exatamente.
Ah, ok, muito obrigado.
Inclusive tem o seguinte, quanto mais rápido você... Ele jogou devagarzinho pro pessoal, certo. Né? Aqui claro. Assim, plá, 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 vai formando as letras porque você está contando o tempo.
Legal.
Entendeu? Então, legal. O objetivo é formar o maior número de palavras com aquelas letras, o maior número de palavras.
Aproveitar o ensejo para esses garotos aí que estão trabalhando nessa área, vou dar uma dica. Existe um outro, vocês podem, a partir desse mesmo programa, criar um outro que seria você apresenta uma palavra qualquer existente e você misturaria essas letras para criar novas palavras, entendeu? Tipo Roma, amor, amon, entendeu? Tipo assim, você criaria uma palavra, o programa daria uma palavra e você criaria, isso é uma opção para vocês criarem o jogo, e o jogo daria para você e você criaria quantas palavras você pudesse obter daquilo ali. Quando você concluísse, bem, eu encontrei 4. Consegui formar 4 com a palavra Roma, consegui formar mais 4 palavras. Daí eu encerro, então ele vai me dar uma pontuação, etc. É uma ideia para vocês criarem, tá?
Ok.
Deixa eu falar uma coisa para você. Na verdade, isso que você quer é o jogo. É possível, olha só, olha que coisa interessante. É possível criar uma palavra com todas as letras.
Sim. Mas, bom, gente, mas eu digo ele criar várias palavras
com aquela letra. Não, olha só, não, deixa de falar, meu querido. São fornecidas aqui, acho que são 10 letras ou 11 letras, dependendo do nível.
Certo. Tá?
Existe uma única palavra que é possível ser formada com essas 10.
Certo.
É dificílimo você descobrir.
Certo.
São palavras muito especiais, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Então, o jogo já faz isso. Só que ele não dá a dica de qual é a palavra.
Uhum.
Ele só diz assim... Fica como desafio você descobrir qual é a bendita palavra de 11 letras.
Certo.
É quase, digamos assim, uma tarefa de monge conseguir. Só que não dá tempo. Você vai jogando, vai jogando, e aí você pode... Eles não fizeram isso, eles impuseram um tempo de meia hora.
Certo. Você
pode, provavelmente, fazer um hacking nesse programa e deixar jogando 3 dias para você descobrir qual é a palavra.
Mas isso aí, Borges, difere do que eu estou pensando. Porque aí ele dá a opção... De eu formar uma palavra até com as letras, com todas as letras, ou com as letras possíveis, que eu tenha ideia e crie, mas não é o que eu estou pensando. O que eu estou pensando é um outro jogo.
Não, é a mesma coisa.
É um outro jogo. Não, professor.
É a mesma coisa. Só que ele não falou qual era a palavra.
Não, professor. Diferente.
Você não entendeu.
O que eu estou querendo, veja bem, o que eu estou querendo, professor, é que ele cria uma palavra, digamos, bota uma palavra, tantas letras, ou então uma palavra. Daí quantas letras são, quantas palavras são possíveis criar. Aí ele criou o bicho e acabou, pronto, acabou, já vai para a próxima. O que eu quero é criar palavras em cima das letras que ele deu. Quantas palavras eu posso criar?
Você que não entendeu.
Várias ao mesmo tempo.
Não, ele pode criar várias. É que a gente botou o tempo de que só deu para criar uma.
Ah, entendi. Desculpa, então. Então, desculpa.
E outra coisa é o seguinte. É possível também informar a palavra que foi tirada de um dicionário bem louco,
certo,
né? E que pode ser criada.
Uh-huh.
Só que acontece o seguinte... No jornal, essa palavra não é fornecida.
Certo.
Então nós fizemos igual ao jornal.
Ok.
O jogo é um clone do jornal.
Eu conheço esse jogo.
Bom, vamos ter que interromper.
Tá.
Queridos
bom.
Amigos, uma salva de palmas para os dois estudantes. E... Tá. Bom, olha só, como nós estamos super atrasados, tá? Eu queria pedir a você. Hã? Ah, você quer falar mais uma coisa? Tá bom.
Eu vou passar para o João Pedro aqui, que ele vai falar como funciona a questão da pontuação. E se o usuário bateu a pontuação que está no ranking, ele entra pro ranking dos 10 melhores. Aí o João Pedro vai falar um pouquinho aqui da pontuação para vocês.
Então, você, dependendo do nível, você ganha mais pontos. Nível 1, você tem uma palavra com 15 letras e você ganha pontos, por exemplo. Você digitou 3 palavras. Para cada palavra que você ganhou, que você digitou, você ganha mais pontos. E depende também do tamanho da palavra que você montou. Se uma palavra tiver 6 letras, você vai ganhar mais do que uma palavra que você montou com 3 letras. E depende também do nível. Nível 1, você tem 15 letras disponíveis. Nível 2, 10. E nível 3, 5 letras. O tempo...
Meia hora.
Hoje é, meia hora. É meia hora.
Não, eu digo, a pergunta é a seguinte, se você fechar em 3 minutos, você monta 5 palavras, vamos supor?
Sim.
Tecnicamente, você ganha alguma pontuação em função de ter sido rápido e montar um número maior de palavras?
É, sim, você sempre ganha pontos, mas essa questão do nível ainda está em desenvolvimento, a gente pode implementar.
Não, estou levantando bola para a gente pensar em...
Sim, sim.
Olha só, o jogo, como todos os jogos do DOSVOX, são jogos abertos. Quer dizer, é possível você incrementar o desenvolvimento deles, incluindo novas estratégias, novas formas de jogar, etc, etc. E isso tenho certeza que a comunidade vai ajudar. Vai lá, Júlio.
Só para encerrar aqui uma dúvida que eu estou desde que eles chegaram lá. Quem é o João 1 e quem é o João 2, que eu não sei?
Não, isso não está definido. Não, não. O João 1 é o João Marcelo, o João 2 é o João Pedro. Por que que é o João 1 é o João Marcelo? Só por uma razão. É, que foi o que primeiro nos procurou. O ano passado ele esteve um tempo conosco, né, desenvolvendo um dos nossos utilitários, que é a planilha eletrônica. Tá? Então o João Marcelo já tinha participado na criação do Planivox. Então, ele já era João. É quando apareceu outro João, a gente teve que numerar. Não, eles não gostam de ser chamados por número, não. Eu que sacaneio eles. Eu é que brinco com eles, só para eles ficarem irritados comigo. Pode sentar, pode sentar. Mais uma dúvida. Bom, gente, só mais uma dúvida, por favor, porque a gente já está bem adiantado na hora. Pode sentar.
Você tem letras, você pode ter... Você foi um hífen, pode fazer parte desse contexto? Bem-estar, por exemplo.
Se a palavra tiver hífen, no nosso dicionário não tem.
No nosso dicionário não possui palavras com hífen.
Tá bom.
Mas possui com acentos.
Porém, possui com acentos. Palavras acentuadas e tudo mais.
Não, mas no nosso dicionário, no jogo não tem. Bom, queridos amigos, vamos continuar então agora com a Daniela, que é uma das nossas pesquisadoras agora, que está trabalhando na área de web, de comunicação e outros temas, e você vai falar um pouco mais com detalhe para o pessoal.
Bom dia, pessoal. Primeiro eu vou falar fora do microfone para que vocês possam me localizar. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria pedir desculpas por não ter estado aqui ontem com vocês na abertura. Eu cheguei ontem do Rio Grande do Sul. Inclusive, caso as instituições que eu visitei estiverem me ouvindo, gostaria de agradecer pelo carinho que eu fui recebida lá em Pelotas, em Rio Grande, na escola Álvares de Azevedo. E na escola Luiz Braille, em Pelotas, além da FURG. Então, venho trabalhando. Bom, primeiramente, eu me formei, entrei no projeto das Vozes 2011, e nessa trajetória apenas contribuiu para o meu crescimento profissional, acadêmico e também pessoal. Quando eu entrei no DOSVOX, eu confesso que assim, eu tinha uma certa resistência ao DOSVOX, eu usava mais o NVDA, e a partir dessas escutas de alguns usuários, né, o que que é melhor, DOSVOX ou NVDA? Então, a partir disso, eu comecei a querer entender esse universo de um versus o outro. E foi daí que comecei a fazer alguns artigos, né, científicos, que resultou o primeiro trabalho com o VoxTube, onde eu fiz um mapeamento da comparação entre a utilização do VoxTube versus o NVDA utilizando o YouTube. E está disponível para quem quiser ler. E mais à frente, a comparação entre o Google Vox e o Google usando um leitor de telas para que pudesse haver a interação no curso que a Bia gerencia, que é o multiplicador de dois Vox. Hoje eu faço mestrado à distância em Portugal e está sendo uma experiência riquíssima poder trazer essas experiências do meio acadêmico para dentro do Dois Fox. Bom, agradeço a todos, né, pela presença e espero que vocês tenham um excelente encontro.
Bom, em continuidade, nós vamos chamar nosso querido colega Patrick, né? Que é vocês já ouviram falar, nosso novo candidato à engenharia, vai contar um pouquinho da história dele e vai fazer uma breve demonstração também para a gente ter essa sessão repleta de novidades também em computação. Patrick, com você.
Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Patrick, tenho 20 anos, atualmente faço Engenharia de Computação e Informação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu faço no Centro de Tecnologia da Universidade. E no começo foi bem complicada a minha entrada na universidade, pela falta de recursos, pela falta de material, pela falta de professores. Então, teve uma série de empecilhos que, por muito pouco, eu não desisto, eu não abandono o curso. Mas, encontrando as pessoas certas, encontrando o caminho certo, eu estou me desenvolvendo. Atualmente, estou no projeto das Vox, desenvolvendo aplicativos para a nova versão, que é um programa, por exemplo, tem um programa de digitalização de arquivos PDF, a PDF, aqueles que estão em imagem, né? Então, é possível agora, com esse pequeno script, fazer a digitalização desses documentos. E, com isso, revivendo um programa antigo, o OCR Vox 2. Então, nós estamos revivendo o OCR Vox 2 com esse script e com o auxílio da comunidade também. Novos scripts para esse programa podem ser criados para novos scanners, para novos programas de escaneamento, porque existem vários no mercado, vários programas de OCR, por exemplo, tem programas pagos como o Fine Reader, tem os programas gratuitos como o Tesseract. E a minha ideia é essa, né? É ajudar no desenvolvimento. E aproveitando aqui a passagem, Eu, com o projeto das Vox, eu só tenho a dizer muito obrigado, porque se não fosse esse projeto, se não fosse o acolhimento que eu tive, eu estaria bem perdido ainda no meu curso, né? É verdade. Então, com o projeto das Vox, eu só tenho a dizer mesmo muito obrigado pelo acolhimento. Eu fico muito feliz, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder ajudar, e vamos fazer a demonstração de algumas dessas funcionalidades novas, E é isso. Espero que vocês gostem.
Bom, Patrick, eu quero só mencionar algumas coisas sobre você. É um sujeito muito, muito inteligente, muito estudioso, mas que, ao entrar na escola de engenharia, levou, digamos assim, uma bomba pela cara. Tá. Uma bomba pela cara sem tamanho, porque os professores de lá nunca tinham tido a oportunidade de ensinar uma pessoa cega. Ainda há professores que se posicionam assim: eu não dou aula para cego. Ainda hoje há várias pessoas, várias não, uns poucos, que...
Um parênteses,
professor. Peraí, Bernardo, fala.
Um parênteses. Na época, o mestrado na UFRJ, para poder entrar, foi uma forçação de barra danada. Se não fosse... Inúmeros doutores lá...
Esse aqui, ó.
Inúmeros doutores foram contra o meu ingresso no mestrado, e eu tive todo o apoio do professor, acreditou na proposta, e na ocasião o professor, eu me esqueço, ele faleceu, o professor Dr. Júlio acreditou também, e no final das contas, graças a Deus, o Webvox é hoje ainda cheio de complicações, mas é um navegador muito utilizado pela comunidade. E pelo NCE, essa tese, ela foi aprovada 10 com louvor. Então, quer dizer, o valor não é meu, nunca trabalhei sozinho, sempre o filé mignon era me entregue na mão. Esse negócio de dizer, Bernard desenvolveu o Papo Vox, não é verdade. O Bernard recebeu o filé mignon e do filé mignon eu fiz um tempero, entendeu? Foi... aperfeiçoando daqui, ali, etc. Mas qualquer aplicativo do DOSVOX, qualquer, o EDVOX, o primeiro, se não tivesse o filé mignon, a dedicação do professor Antônio Borges nas primeiras rotinas para fazer o computador falar, nada disso estaria rolando aqui, entendeu? Então é isso aí.
Bom, eu estou agora fazendo uma breve demonstração do nosso queridíssimo GraphVox.
GraphVox V09 Alpha 3. Informe o nome do arquivo.
Bom, Patrick, nós estamos extremamente acima da hora, então eu vou tomar a liberdade para andar um pouco mais rápido. Eu vou apresentar esse programa rapidamente. Tá? Bom, Patrick, um dos problemas que ele tem é desenhar gráficos, porque o ensino de física é todo baseado no uso de gráficos. Né? O ensino de física e outras disciplinas. Então, quando o Patrick chegou lá...
A presença de gráficos é, assim, diária e completa. Né? Então, a professora de física falou assim, o Patrick tem que desenhar. E nós começamos a trabalhar com o Patrick com papel em cima de tela de galinheiro. Vocês sabem a técnica, né? Conhece a técnica? Você pega um papel, coloca uma tela de galinheiro, de mosquiteiro, qualquer coisa assim, e com lápis grosso você desenha em cima. Né? Então, ele aprendeu a técnica de riscar com... uma reguinha, etc, etc. E funcionou, né? Ele aprendeu a fazer algumas coisas básicas. Mas isso é muito limitado. E o resultado não é um resultado que ele possa dizer assim, não, isso é um gráfico de verdade que eu vou compartilhar, que eu vou entregar para o meu professor, vou entregar numa revista. E não, nada disso. É um gráfico de brinquedo. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, a necessidade... De fazer com que esse aluno desenhe de verdade. Então, há uns anos atrás, nós tínhamos um programa chamado DesenVox. Mas esse programa era bastante limitado. Só que agora a gente criou, então, esse GraphVox, que eu vou fazer uma breve demonstração, depois vocês podem experimentar e vejam como ele é legal. Qual é a ideia do GraphVox? Você vai desenhar o gráfico que você deseja, gráficos científicos, utilizando uma interação. E depois o gráfico que você produz, ele pode sair em tinta ou em braille. Na verdade, não é em braille. Em numa impressora braille, uma forma tátil. Então, a pessoa cega vai conseguir desenhar utilizando essa ferramenta. Vou mostrar aqui para vocês. Informe o nome do arquivo. Patrick, vamos lá. O nome do arquivo é PAT.
PAT.
Arquivo novo. Aperte F9 para ajuda. Graphivox que deseja.
Bom, então você tem duas formas de você fazer o desenho.
As opções são P, passo a passo interativo.
Se você não sabe nada, você vai fazer o passo a passo interativo. Não é o que o Patrick faz. O passo a passo interativo é muito lento. Mas é para você aprender. E a segunda forma...
Editar os comandos para graficar.
É você entra no editor e escreve o seu gráfico. Você descreve o seu gráfico textualmente. Isso vai ficar claro daqui a pouco. Então, e depois você pede para visualizar. Então vamos lá.
Confirma o fim do Graphivox.
N.
Cancelado. Graphivox que deseja.
Vamos fazer um eixo, Patrick. Então vamos fazer um eixo X, né? E um eixo Y, tá certo? Então vamos aqui. A gente vai fazer o processamento.
As opções são P, passo a passo interativo. Digite o comando.
Bom, aí a gente tem vários comandos de desenho.
D, N, definir domínio.
Definir domínio.
C, D, definir contradomínio.
Domínio é o seguinte, o gráfico vai de quanto até quanto? Qual é o tamanho do gráfico? Tá? Bom, depois.
X, definir eixo, X, E, definir eixo, Y, G, R, definir grade. TT, ponto.
Ponto, reta.
RT, reta. ST, seta.
Então você tem várias, você tem as letrinhas, por exemplo, RT, reta. Então você quer dizer uma reta, você aperta RT e... Bom, vou fazer um eixo.
X, definir eixo, X.
Desculpem estar sintetizado, ele falou é X.
Eixo, X, formulário, X, mínimo.
Bom, vamos desenhar um gráfico que vai desde 0, 0, não, de 0, 0 não, de menos 1, menos 1.
Hífen, 1.
X, máximo.
X, máximo. Bom, o X vai de menos 1 até 10.
1, 0.
Y, do eixo.
O Y do eixo em zero.
Zero.
Intervalo entre marcas.
Todo eixo tem umas marquinhas. Eu vou colocar uma marquinha de 1 em 1 centímetro.
1.
Digite o comando.
Está feito isso. Está feito o desenho. Vamos ver como é que está ficando? Para quem enxerga.
Graphivox que
vê.
Para quem enxerga, ele desenhou na tela um eixo Y, um eixo X... num plano cartesiano, tá? Tá? Exatamente. Então agora vou fazer o eixo Y.
Graphivox que deseja.
É.
Editando F9 ajuda. X menos 1, 10, 0, 1.
Aqui seria a forma de edição, em que você vai digitar manualmente. Se você já sabe como é que faz, você pode digitar como se fosse no Edivox.
Nova linha.
Você quer editar, por exemplo, faz o eixo Y aí de forma interativa, perdão, de forma não interativa. Então seria o EY, não é isso?
É, Y.
Desde menos 1.
Hífen, 1.
Até 10.
1, 0.
O outro eixo zero. É 0 e 1.
Confirma fim da edição.
F,
Graphivox,
V.
Então temos aí o segundo eixo desenhado. Bom, então... Olha só, eu não vou completar, eu só vou mostrar para as pessoas que é muito rápido você desenhar. Eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? De alguns desenhos prontos, e você vai ver que os desenhos que podem ser criados são extraordinários. Aí alguém pode falar assim, poxa, mas eu sou cego, não estou vendo nada. Bom, claro, você não está vendo nada porque a gente não está imprimindo na impressora. No momento que o gráfico ele é impresso na impressora, a pessoa cega tem a sensação tátil exatamente daquilo que está sendo produzido. Tá certo? Hã? Quase paramos da impressora? Não, se aperta, manda imprimir, ele sai da impressora. Quais os parâmetros para fazer um gráfico? Não, você tem vários parâmetros. Por exemplo, tem eixo X, eixo Y... Por exemplo, você tem poligonais, você tem quadrados, você tem círculos, você tem elipses, você tem equações. Você pode, o programa fornece para você prontinho todas essas funções. E fala assim, eu quero fazer um círculo na posição 10, 10 com raio 5. Só de brincadeira, vamos fazer? Só para ver como é que é. Esse programa pode ser impresso numa impressora 2D ou, se você tiver uma impressora 3D à sua disposição, basta você utilizar um programa que pega esse desenho e transforma ele numa forma tátil. Tá? Pode, por favor.
Marilsa, por exemplo, a Daniela está falando. Por exemplo, na física eu tenho gráficos de velocidade. Vamos supor, um carrinho está andando a uma velocidade 0 e ele vai para uma velocidade 10 no eixo X. Então, junto com o eixo Y, ele vai subindo. No eixo X ele vai dando uma velocidade, no eixo Y ele vai dando tempo. E eles vão se cruzar na diagonal, uma reta, interligando o eixo X com o eixo. Então, através desse DraftVox, o Patrick vai conseguir saber que, por exemplo, na velocidade 1, tempo 5, ele teve um encontro, uma reta aonde esse carrinho passou, por exemplo.
Bom, eu só vou fazer um pequeno exemplo e vou terminar, porque a nossa querida organizadora, Joana, pediu que a gente não demorasse mais do que 5 minutos para terminar essa mesa. Tá? Então, temos ainda Bia, Júlio e Neno. Tá? Então, vou fazer a última demonstração e vou parar. Olha só, essas demonstrações estarão disponíveis amanhã numa salinha para você brincar à vontade. Né? Talvez eu peça até emprestado a impressora Braille da AFAC para imprimir em Braille. Não sei se eu vou conseguir. Para vocês verem como é que fica em Braille. Né? A gente foi um furo nosso, né, Patrick? Podíamos ter trazido umas impressões em Braille. Uns gráficos prontos. Bom, então eu vou fazer aqui para terminar.
GraphVox, que deseja?
Eu quero
as
fazer.
As opções são P, passo a passo, interativo.
Interativo.
Digite o comando.
O que eu quero fazer? Eu quero fazer um círculo de raio 5 na origem. Tá? Olha que coisa fácil. Então, comando.
DM, definir domínio.
Alguma coisa tem aqui, circunferência.
CV, curva.
Não.
Circunferência.
Circunferência. Então, quero fazer uma circunferência.
Circunferência, formulário, centro.
Qual é o centro? Quero fazer uma circunferência com o centro em zero.
Zero. Zero.
Ok. Aí está a circunferência do raio zero, do centro zero, zero.
Raio.
Qual é o raio? Eu quero o raio 5.
5. Digite o comando. V.
Visualização, está lá. Um círculozinho. Tá ok? Bom, o desenho criado, tem a qualidade equivalente para publicação científica. Então, o Patrick pode fazer o desenho e ele não vai estar atrás de nenhum colega dele que queira fazer uma publicação ou uma prova, ou seja lá o que for. É realmente um ganho significativo para os alunos cegos que queiram fazer carreiras matemáticas, ou mesmo nas carreiras que não são matemáticas, sempre tem estatística, sempre tem umas outras coisas que precisam de gráficos. Então, cegos fazendo essas disciplinas podem perfeitamente desenhar gráficos.
Antônio,
bom.
Antônio. É possível interagir o PlaneVox com o DraftVox?
É possível porque o PlaneVox gera uma lista de pontos e esses pontos podem entrar como dados para o PlaneVox. Bom, para o GraphVox. Vou terminar aqui. Mil desculpas, mas eu tenho que terminar logo. Tá? Então, eu vou pedir... Olha, o Neno trouxe aqui uma maravilha de demonstrações, mas ele tem uma palestra só dele. Né? Então, eu vou pedir ao Neno que faça basicamente uma apresentação, né, breve, e em seguida a gente vai passar para o Júlio. Não, vamos passar para a Bia, depois o Júlio. Pode ser?
Professor, só uma colocação que eu esqueci de colocar na minha fala, que nós temos agora um Facebook. que é o Laboratório TecnoAssist. Então, para vocês poderem acompanhar o que a gente está fazendo na nossa trajetória dentro do nosso laboratório. É só procurar lá no Facebook e vocês podem acompanhar tudo que está acontecendo.
O Facebook tem um problema, né? Ele é bastante inacessível para pessoas cegas, então tem que olhar isso com bastante cuidado, mas a Daniela acha que é muito importante a divulgação, e eu também acho, e, através do Facebook, e a gente está trabalhando para melhorar isso. Tá? Bom, então, Neno, Patrick, desculpe, muito obrigado. Tá? Uma salva de palmas para o Patrick. O assunto de matemática não terminou. Tem dois programas ainda para serem demonstrados. O Sonora Mate e o... meu Deus, deu um branco aqui. Intermate. E o Intermate. Intermate. Mas isso aí, num outro momento. Neno, por favor.
Bom dia. Meu nome é Neno Albernaz. Agradecer o convite do professor Antônio Borges da FAC, né, de estar aqui mais uma vez com vocês. E vou trazer novidades para vocês em relação ao Edvox, tá? Uma forma mais rápida de passar o corretor ortográfico. E uma ferramentazinha que eu fiz há pouco tempo, foi no final de semana, agora do dia 30 de setembro, que é um conversor na opção de arquivo, a pessoa poder selecionar um ou mais arquivos e poder converter de vídeo para MP3, de DOC ou PDF para TXT, de EPUB para TXT, pode selecionar vários formatos ao mesmo tempo e o programa vai identificar o formato do arquivo e vai converter ou para TXT ou para MP3. Ou mesmo selecionar um arquivo TXT e mandar ele gerar. Ele vai selecionando o arquivo TXT, ele vai converter para MP3, vai sintetizar, né? Vai criar um arquivo MP3 com texto sintetizado. Né? Mas isso existe? Existe, vários programas, o CDMP3, scripts da comunidade fazem isso. Mas eu pensei de botar no DOSVOX para ser uma forma mais simples, né? A pessoa quer uma coisa mais quiser uma coisa mais rápida, uma outra opção, né? E o Edvox, eu coloquei a gravar o modo rápido, que não estava gravando no DOSVOX.in, algumas coisinhas que eu andei fazendo, eu vou apresentar no momento oportuno para vocês. Obrigado, até a próxima.
Olha só, isso aqui não é demonstração do Neno, não. A demonstração do Neno é poderosa. É poderosa. Ele tem realmente, fez uma melhoria escandalosa no Edvox, né? E fez uma melhoria escandalosa no sistema de arquivos do DOSVOX. Tá? Então, o Neno trabalhou muito nessa questão. Ele gosta muito de software básico, é um grande programador. E ele traz novidades realmente incríveis no DOSVOX 6.0. Tá? Operacionais, coisas que são práticas. Tá? Bom, Bia, por favor, eu não sei se esse microfone vai estar muito bom, mas você vem para cá. Tá?
Alô. Alô. Oi. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse ano é minha participação vai ser um pouco reduzida, porque eu estou terminando o meu doutorado, estou numa correria muito puxada e eu tenho me dedicado mais ao doutorado. Então, nesse momento, eu não estou atuando muito diretamente, mas continuo aqui com vocês, continuo trabalhando no CAEC. Vocês podem me procurar, me consultar e tal. E isso, eu pretendo o ano que vem terminar esse doutorado e voltar a fazer o que eu fazer outras coisas também que eu gostaria de fazer como curso de tal, como eu sempre fiz. Obrigada de muito a todos.
Bom, a nossa querida Bia está terminando o doutorado dela, né? E isso é uma vitória muito grande, um esforço muito grande que ela está tendo. Né? E, na verdade, a gente vai ter no nosso grupo uma pessoa com altíssimo nível, altíssimo gabarito, cuidando de uma série de atividades que ela sempre cuidava, a parte de cursos. Né? Bom, tem muitas coisas a serem faladas ainda, mas a Joana está quase assim, me estrangulando, porque o coffee break já está esfriando. Então, eu vou pedir ao Júlio para falar bem rapidinho, porque a gente vai ter outras oportunidades.
Tá ótimo. Rapidinho, então. As minhas tarefas normais de programação envolveram a contínua manutenção corretiva e evolutiva do Duas Vox, alguns programas. Participei na fase embrionária do GraphVox, ajudando o Antônio a definir as coisas. No programa de música, eu acho que você ainda vai demonstrar, né?
Eu vou demonstrar, mas não agora.
Ah, então tá. Além disso, um estagiário nosso acabou saindo, mas ele fez uma definição de uma nova versão do Intercap, que é um gerador de homepage. Então, a partir do mês que vem, eu vou estar burilando o projeto dele e vou começar a programar. Deve ficar pronto em meados, um pouquinho antes do ano que vem, essa versão. Estou retomando o Braille Fácil para definir novas funções, que eu, por questão de tempo, não vou comentar aqui, depois eu posso falar. E também a parte de EAD. Eu tenho trabalhado para a configuração do ambiente de diversos cursos que a gente fez, para curso de extensão, curso em convênio com a ONG Rio Solidário, para o MEC, para o João, curso do João. Então, eu tenho me desdobrado para colocar esses cursos lá no ambiente, está sendo uma coisa muito legal, que eu estou começando a aprender o mundo de fato. Então é isso. Agora a gente pode ir para o break, então. Obrigado, hein?
Ajuda os vós. Há 15 anos em seu coração.